Olá pessoal, tudo bem? Agora eu trago para vocês dois grandes elementos do Oriente Médio. De um lado, a Arábia Saudita, aliada americana, né? Um país que é sunita, mais de 87% da sua população tem uma relação sunita. É um país que, mesmo aliado dos Estados Unidos, que julga a ideia de democracia, tem na Arábia Saudita um importante elemento na região do Oriente Médio. Mas vale salientar que a Arábia Saudita é um país de domínio absolutista. A família Saud, né, que até dá o nome do país, Arábia dos Saud, Arábia Saudita, tem no seu principal rei, né, o príncipe, o rei Salman, e no caso também o príncipe do mesmo nome, que tem uma ideia teoricamente mais de forma mais moderna para a região, mostra para a gente uma identidade bem diferente em relação aos seus antecessores. Primeira condição da Arábia Saudita é lembrar que nesse país está situado Meca, que é uma cidade com mais de 1 milhão e 700 mil habitantes, uma cidade importantíssima para o jugo islâmico, né, de toda a região que mais cresce no planeta. E, logicamente, ela passou por um momento que foi os ventos da chamada Primavera Árabe. Em 2010, que aconteceu no norte da África, chegando a países do Oriente Médio, e a gente sabe também que a própria Síria, né, que é um país importante da região, da família dos Assad, aliada do Irã, não é? Principal inimigo da Arábia Saudita, e no caso da própria Arábia Saudita, trouxe para si a ideia de alguns novos momentos de liberdade. Um dos principais foi o direito das mulheres em dirigir, tá? Então isso trouxe essa nova visão, esse novo contexto de uma identidade mais dura ou mais branda em relação aos aspectos das mulheres e mais dura na aplicação de leis mais capitais. Por exemplo, é comum na Arábia Saudita a aplicação das leis máximas, que nós conhecemos como a Sharia, né? Na Praça de Dir, uma praça na capital Riad, acontece as ações chamadas penas capitais e as execuções. É importante também salientar que um dos marcos negativos dessa, entre aspas, nova Arábia Saudita foi o assassinato do Jamal, na Turquia, de um jornalista dissidente, né, que fazia uma frente contra as ações irregulares de não respeito dos direitos humanos por parte da família saudita, em seu assassinato, né, que aconteceu dentro da embaixada da Arábia Saudita na capital turca. E do outro lado, né, disputando esse domínio geopolítico, a gente tem o Irã. E o Irã, a gente sabe que a partir de 1979, com a Revolução Islâmica, com a chegada do Ayatollah Khomeini, que a princípio passou uns 10 a 15 anos em exílio na França, né, volta para o Irã, proclama a identidade dessa revolução islâmica, traz para si os valores da ideia, esse valor, essa lógica do cumprimento a ferro e fogo das identidades islâmicas e se situa dentro de uma teocracia. E essa teocracia que hoje tem no seu líder supremo, o Ali Khamenei, né, que foi escolhido e é escolhido na Assembleia dos Peritos, né, que é um cargo vitalício, ele está substituindo o antecessor, o grande mártir dessa revolução islâmica, que é o Ayatollah Khomeini, ele tem uma lógica, uma identidade de apoio a alguns grupos revolucionários. Para ele, revolucionário. Para muitos países do próprio Oriente Médio, como o caso Israel, e para países ocidentais como os Estados Unidos, são grupos terroristas. O caso o Hezbollah. O Hezbollah, que atua no Líbano, não é? O Líbano é um país que faz fronteira ao norte com Israel, e virou uma força política. Esse Hezbollah é visto, como eu tinha afirmado a vocês, como um grande grupo terrorista para toda a região. E é uma identidade do Irã também apoiar alguns países satélites para o Irã. Eu falei anteriormente, na condição nossa, essa linha do Irã perante a ideia e o apoio à família Assad, que é a família que está há mais de 40 anos no poder na Síria. Síria essa que, desde os ventos da revolução, da ideia da Primavera Árabe em 2010, sofre com a guerra civil e também com a identidade do fortalecimento do Estado Islâmico. Que o que é engraçado? O Estado Islâmico foi um movimento de origem sunita, lembre-se, sunita, mas que em algum momento uniu Irã, e Estados Unidos para combater esse inimigo em comum, tá? E o que é mais sensato é que desde 1984, auge do governo de quem? Ronald Reagan, ele instituiu o Irã, que foi colocado na lista dos patrocinadores do terrorismo no mundo. Lá na frente, no governo George W. Bush, tá? Antes, né, você tem o Bush e tem o Obama. O Bush dizia que ele faz parte do chamado círculo, circuito do mal. Mas é importante salientar que em 84 também, a gente tem uma mudança geopolítica, não apenas no aspecto político puro, mas na identidade também econômica do mundo. Em 84 para frente, quando se começa a observar também que a União Soviética fraqueja, acontece o nascimento do processo chamado de neoliberalismo. Ronald Reagan nos Estados Unidos, Margaret Thatcher no Reino Unido e François Mitterrand. Então esses líderes trouxeram também uma condição, uma relação direta para o próprio eixo, para a própria condição do Oriente Médio, não apenas do petróleo, mas pela busca cada vez maior, pela busca, pela identidade cada vez mais próxima de países que são países que têm uma identidade de aliados. Só que tem uma coisa um pouco assim assimétrica nisso. Estados Unidos, amigo da família Saud. Rússia, com Vladimir Putin, aliado do Irã, do Ayatollah Ali Khamenei. E por que eu estou falando isso? Porque esses dois países, um persa, o Irã, o outro árabe, Arábia Saudita. Por que eu estou falando isso, pessoal? Entendam uma coisa. Esses dois países, eles têm um inimigo em comum na região, que é o Estado de Israel. Então é importante para que esse aluno conheça, para que esse profissional que me escuta conheça e saiba de uma coisa que é muito ampla. O Oriente Médio não luta apenas por água, não luta apenas por petróleo, não luta apenas por a delimitação de uma área, de um circuito histórico. Luta também por alguns valores, por algumas identidades para a formulação de novos territórios. Quem me escuta aqui sabe que existe um povo na região espalhado entre a Jordânia, entre o Iraque, entre o Irã, uma pequena parte da Síria, que é o povo curdo. E uma das lógicas desse povo curdo, quando houve a expulsão do Saddam Hussein, foi ficar próximo dos Estados Unidos, porque foi prometido esse povo curdo, esse povo que tem uma ideia na região, uma historicidade na região, da criação do seu país, que é o chamado Kurdistão. E quando vai ser criado esse Kurdistão? Os americanos disseram, hoje não tem condições. A gente está vendo hoje, nessa geopolítica do Oriente Médio, e por que é tão importante? Porque abraça as principais religiões do planeta, abraça a condição cristã, abraça o contexto do judaísmo, abraça o conceito de quê? Da lógica islâmica, três grandes religiões. E a gente sabe que a identidade religiosa na região é muito forte. A gente sabe a própria questão de Jerusalém, disputada pelos palestinos, disputada pelos judeus, não é? Que querem traduzir para si, trazer para si essa ideia religiosa. Mas, de antemão, quando traremos essa paz? Quando traremos uma organização para esse Oriente Médio? Quando é que o Oriente Médio vai poder ser marcado dentro do mapa da região média entre África, entre Europa, entre Ásia, como uma zona que vá agregar povos? Será que o terrorismo é patrocinado por alguém? Lógico que é. Por Irã, Arábia Saudita e outros países da região. Mas isso atrapalha em quê? Isso atrapalha através do jugo comercial, através da identidade econômica de cada um dos países. E é importante que nós colocamos um ponto aqui em comum. Em comum, um ponto lá, no cantinho. Como isso pode afetar o mundo? Já afetou? em 1973 e em 1979, com as famosas crises do petróleo, onde o mundo, todo mundo, dependente desse petróleo da região do Oriente Médio, foi pego em um grande calabouço, né, de um grande contexto instável econômico que acarretou a quebra de muitas economias.